Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui, como sempre, com a Carol Simão e com o Thiago Moreira. E hoje é dia da gente conversar sobre Levítico 3. Bom dia, tudo bem com vocês?
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, Levítico 3. E sabe, é até feio falar isso, mas eu tô gostando de Levítico.
É bonito falar isso, não é feio?
Eu tô até gostando.
Não, é porque é daqueles livros que a gente, né, todo mundo fala, a gente tenta pular, dar uma burlada ali, né, quando vai fazer a leitura bíblica. Uhum. Mas, gente, é bem legal quando você estuda, sabe?
É legal mesmo. Bom dia, pessoal. É porque a gente aprende, né? Como a gente não está tão familiarizado com o livro assim, diferente de outros livros que nós já lidamos, que são mais familiares. Uhum. Então o desafio é maior, mas o aprendizado é maior também. É.
Exatamente.
Eu, por enquanto, tô com sucesso naquela ideia de, bom, já que a gente vai parar para estudar, eu quero entender quais eram exatamente os sacrifícios e tudo. Por enquanto, tudo faz sentido. Isso já é ponto muito bom.
Com certeza.
Bom, beleza. A gente tem hoje um episódio em bloco único, como foi os dois anteriores. Eu tenho quase certeza de que foram em blocos únicos, mas hoje será.
Olá, o meu nome é Jaqueline Muniz, sou da cidade de Londrina, localizado no norte do Paraná. Gostaríamos de agradecer a Maria Lide pelo fornecimento da trilha sonora e a editora Mundo Cristão pela concessão da nova versão transformadora, NVT, que é a versão bíblica utilizada na leitura bíblica comentada. Conheci a LBC a partir de irmãos.com e desde então ouço cada leitura que tem me auxiliado na jornada cristã.
Entrando então no bloco 1, quem vai fazer a leitura dessa vez sou eu mesmo. Vamos lá então, Levítico capítulo 3. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos de ovelhas ou de cabras como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga-o perante o Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortada rente à espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa oferta, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Jamais coma a gordura ou o sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem.
eles eram inteligentes, né? A gente, de novo, tem aquela coisa, né, do homem das cavernas. Mas, ó, eles sabiam identificar os órgãos, eles sabiam separar. Isso é uma coisa, assim, que precisa aí saber um pouco de anatomia animal, né? Então, ó, povo inteligente pra caramba.
Enfim, eram bons açougueiros ali, né? Era o comum, sim, do dia a dia pra eles também, né?
Uhum.
Mas é de se pensar isso, assim, conhecer as partes internas e tudo mais. Talvez a gente, que é da capital aqui, ache meio besta isso, sei lá.
Meu pensamento é mais carnal do que o da Carol. Quando eu leio, assim, essas coisas, dá vontade de comer um churrasco, né?
É verdade.
Pois é. É, é verdade, é verdade.
Bom, a gente tá falando aqui da terceira oferta, a oferta de paz. Só pra relembrar, a gente já teve o Holocausto no capítulo 1, a gente teve a oferta de cereais no capítulo 2, que normalmente era oferecido junto com o Holocausto.
Uhum.
E agora a gente tem uma terceira oferta, que é a oferta de paz. Essa também costumava vir logo em sequência ao Holocausto. Esse texto não diz isso, tá? Mas conforme a gente vai vendo outros trechos da Bíblia, isso fica bem claro. É uma oferta voluntária, a terceira oferta voluntária, né? Apesar do primeiro, lá, o Holocausto, ser uma oferta de expiação, não era obrigatório que eles a fizessem. A gente acho que falou isso lá no capítulo 1, mas é uma oferta voluntária e tem, obviamente, um simbolismo diferente das duas anteriores.
Sim.
Acho que antes da gente entrar no simbolismo, é interessante a gente trazer a tradução que outras traduções, né, da Bíblia trazem sobre essa oferta, para que a gente não fique perdido. De repente você lê a Bíblia em outra tradução e aí você fala, ah, mas às vezes eu escuto um, às vezes eu escuto outro. Então, o que é oferta de paz aqui na NVT? Na NVI, por exemplo, é sacrifício de comunhão, o que já dá para a gente uma dica do significado. E na Revista Atualizada é sacrifício pacífico, muito em linha do oferta de paz aí. E o simbolismo é esse, né? A comunhão com Deus. Até trouxe de recorte para vocês dois comentários explicando isso. Primeiro eu vou trazer da Bíblia de Estudo da NVI. Diz o seguinte: a oferta da comunhão era o único sacrifício do qual o ofertante podia comer uma parte.
Uhum.
Eu li isso várias vezes, apesar de que nesse texto não ficou muito claro para mim, não, tá? Eu tive que ir para outros textos também para ficar claro que, de fato, era um pedaço para Deus, um pedaço para os sacerdotes e um pedaço para as pessoas que faziam a oferta. Continuando aí a citação, a comunhão estava em jogo, porque o ofertante tinha, com base no sacrifício, comunhão com Deus e com o sacerdote, que também comia parte da oferta. E a NVT de Estudo diz que a oferta de paz, e é legal, ela traz em hebraico shelem, e eu falei shelem, lembro muito do shalom, né? E de fato, lembra muito do shalom.
Sim.
Expressava adoração por meio da comunhão com o Senhor e com os outros. O termo hebraico é da mesma raiz de shalom, olha aí, que significa plenitude, bem-estar, harmonia e paz. Eu só sabia da última aí, da paz. Shalom significa mais do que uma cessão de hostilidades entre Deus e o adorador. Implica também um vínculo de comunhão harmoniosa. A oferta de paz, portanto, era uma refeição que celebrava a comunhão com Deus e com os outros. E quando eu li isso, eu lembrei do refeição. A gente falou muito em Gênesis, eu acho. O quanto refeição era um evento para as pessoas de realmente marcar a comunhão entre duas partes.
Sim.
Bom, é isso mesmo que o Tan falou, vendo aquela palavrinha conhecida, né, que os judeus usam até hoje como cumprimento, né? Shalom, é a shalom de Deus, a paz de Deus. E que no Novo Testamento também é usada pelos cristãos, acrescentado com graça, né? Graça e paz. Por isso que geralmente é traduzida como oferta pacífica, oferta de paz, ou oferta de comunhão, que na verdade seria o resultado da paz estabelecida, né?
Boa.
A comunhão. E de fato, esse texto não explica todos os detalhes, mas quando nós chegarmos em Levítico 7,
sim,
daqui a algumas semanas, vão ter alguns detalhes adicionais que vão ser colocados, principalmente dessa questão de como funcionava a distribuição ali para a refeição. Então, nessa oferta, além de ser algo entregue ao Senhor e tem um simbolismo aqui, como o Tan já mencionou, e parece que esse simbolismo é interessante quando a gente vai aprendendo, né? Esse simbolismo, ele parece ser sequencial mesmo, né? Tem uma lógica.
Sim.
Primeiro você faz a expiação dos pecados com o holocausto, né? Primeira oferta oferecida. Depois você entrega lá os cereais como dedicação e gratidão ao Senhor pela provisão.
Uhum.
E agora você faz a oferta de paz, que é o resultado dessa expiação e dessa dedicação ao Senhor. Você tem paz com Deus agora, que também é estendida paz ao próximo. Por isso que tem três pessoas envolvidas: Deus, os sacerdotes e o ofertante.
E o sacerdote meio que agindo como intermediário até entre Deus e o ofertante, né? Que era o papel do sacerdote.
Sim, mas também com a comunhão estendida a ele.
Isso.
Ele também come. Então estabelece paz entre Deus e entre os homens. Um sacrifício que lembra dessa questão, né? Que simboliza isso de alguma forma.
Sim, sim.
Eu vi até um comentário que trouxe justamente essa ideia que o Thiago falou, afirmando que não é possível eu ter comunhão sem antes eu ter a expiação. Por isso essa importância da questão sequencial. Olha, isso assim vale até entre pessoas que brigaram. Você não vai sentar pra comer em grande amizade com alguém que tá brigado com você, sabe? Primeiro vocês têm que resolver a querela e aí depois vocês voltam a ter uma comunhão.
Isso é um pouco assim, a gente pode fazer uma ligação com a Santa Ceia, por exemplo? Porque a gente tem que se examinar, né? Se a gente não tiver em comunhão, a gente não deve participar. E pra estar em comunhão, você tem que resolver seus problemas, né?
Eu acho que nesse sentido, sim. Eu não tinha pensado nisso, mas talvez.
Tem alguns autores que eu vi que fizeram esse paralelo. É claro que a gente tem que entender sempre que é um paralelo, né?
Sim,
não é
claro.
Uma equivalência direta. Porque tem gente que acaba exagerando um pouco, né? Nessas equivalências entre antigo e novo, fazendo algumas equivalências que eu particularmente não vejo diretamente.
Sim.
Mas como paralelo, e alguns fazem isso, sim. E não só a ceia. Talvez nós podemos lembrar, por exemplo, do texto de Mateus 5, no Sermão do Monte, onde Jesus fala assim: se você está trazendo sua oferta ao Senhor e você lembra que seu irmão tem algo contra ti, vai primeiro, se reconcilia com seu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta.
Uhum.
Ou seja, a sua comunhão afeta a sua adoração.
Isso.
Então precisa ser resolvido, né, o problema ali, né, a inimizade, a questão antes da oferta ser apresentada, né?
Né? E assim, por mais que a gente não tenha nos dias de hoje ofertas de animais e tudo, eu acho que é um bom princípio até para nossa adoração dominical, não necessariamente só a ceia. Recentemente, por exemplo, nem sei se devia contar isso, mas enfim, vocês são casados também. Uma vez eu tava indo pra igreja e aí teve uma mega discussão no carro, na família e tudo. E chegamos lá e, cara, ninguém conseguia prestar atenção no culto, ninguém conseguia cultuar. Por quê? Porque a gente brigou, sabe? Uma coisa besta, sabe?
E
tá aqui desde o início, sabe? Deus ensinando o povo a adorá-lo e falou: olha, primeiro vocês têm que resolver os problemas. Em primeiro ponto, você e Deus, né? Seus problemas com Deus, que é o que o holocausto fazia, mas se estende também. Porque senão não tem como ter uma comunhão e se não tem essa comunhão, não tem como ter uma adoração coletiva.
E eu li em alguns comentários que essa oferta... Lembrando que o holocausto era uma oferta diária, né?
Isso, duas vezes por dia, né? Uma de manhã e uma tarde.
Isso. Todo dia tinha a oferta do holocausto. Essa aqui não, era uma oferta voluntária. Ou seja, a pessoa levava quando... Ela tinha três motivos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Três razões para essa oferta ser dada, né?
Certo.
Mas dizem, né? Alguns comentaristas disseram que esta oferta de comunhão era feita, aquela parte que era queimada para o Senhor... As partes lá que a gente vai falar daqui a pouquinho, descrever certinho, essa parte era queimada em cima da oferta do holocausto.
Só a NVT que tirou isso daí, viu? Porque em outras traduções isso tá bem explícito. Isso aí tá no versículo, deixa eu pegar aqui.
5, eu acho.
Exatamente. E os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. Essa é a NVT. Você tem a NVI aí ou qualquer outra fácil, Thiago?
Na NVI diz assim: os filhos de Arão queimarão tudo isso no altar em cima do holocausto que está sobre a lenha.
Isso. Acho que tem que ser... Enfim, se é depois da expiação, não dá pra pôr por baixo, né? Porque foi colocado o holocausto primeiro. Eu vi alguns comentários. É que a gente não gosta de trazer muitas chatices de estudos pra vocês, mas dá pra ir nos originais e perceber que a palavra ali é realmente o holocausto e tudo. E realmente traz essa ideia. Olha, queima tudo em cima do holocausto.
E esse sacrifício tanto servia ser um macho ou uma fêmea, né? Desde que eles não tivessem...
Pela primeira vez, né?
É, nenhum defeito.
É. A explicação que a maioria dos comentaristas entendem é porque não era um sacrifício expiatório.
Isso.
O holocausto, por ser um sacrifício expiatório, tinha que ser do macho. Tem a ver aqui até com questão de representatividade. Se a gente olha a própria questão do sacrifício expiatório de Cristo ou do pecado de Adão... Né? Ali o homem é o representante da raça.
Sim.
É, o pecado entra por meio de Adão e a salvação entra por meio de Cristo.
Uhum.
Aqui não é um sacrifício expiatório. É um sacrifício de paz, como a gente está falando. Então poderia ser tanto macho quanto fêmea no animal.
Uhum.
É, isso aparece duas vezes, né? No verso 1 e no verso 6. Aparece que, porém, sempre sem defeito. Mas tem um parênteses que eu acho que vale a gente abrir aqui, que aparentemente podia, em alguns casos, ter algum defeito nessa oferta. A gente vai ver lá em Levítico 22, vai demorar um pouco, mas a gente chega nesse livro aqui ainda. Em Levítico 22, 23, vai falar e vai estar meio que repetindo várias ofertas, e uma delas vai ser essa. E numa das três opções que o Thiago deve falar daqui a pouco, lá em Levítico 22 fala que, olha, não tem problema, por exemplo, se o gado ele tiver uma perna mais comprida que a outra, ou mais curta que a outra. Tudo bem, sabe? Então pode ser macho ou fêmea, desde que tenha poucos defeitos. Por exemplo, ele não podia ter o testículo estragado ou alguma coisa assim, se fosse um macho. Mas não era 100% sem defeito, não. Podia ter uns... Podia ser daltônico.
Ai,
enfim,
ai,
são uns detalhes que a gente vai estudando e fala, ah, interessante.
Sim.
Vamos ligando aí os pontos, fazendo as costuras, e quando a gente chegar lá no capítulo mais adiante, a gente vai acabar falando sobre isso também.
E provavelmente também por não ser um sacrifício expiatório.
Isso.
Né, o holocausto tinha que ser sem defeito nenhum, né? Esse aqui não é um sacrifício expiatório. E também para providenciar possibilidade para aqueles que tinham menos condições.
Uhum.
Então, às vezes, o que a pessoa tinha era um animal que não era tão bom assim.
Uhum.
Porque ele não tinha recursos para ter o melhor
Sim.
animal. Então, isso providenciava para que pessoas também pudessem ofertar. Mas o princípio sempre é, oferece o melhor. Se você tem um rebanho com um monte de animal bom, você não vai pegar o pior para dar, né? Oferece o seu melhor.
Uhum,
mas
exatamente.
Aí você tinha provisão para as pessoas que talvez não tinham tantas condições assim nesse tipo de sacrifício.
Uhum.
Um outro detalhe que difere do holocausto, esse sacrifício aqui, porque o segundo é bem diferente do que a gente viu semana passada, porque é de cereal, não tem a ver com animal.
Sim.
Mas o holocausto e a oferta de comunhão são de animais. Uma diferença é que no holocausto tinha oferta de aves.
Aqui não tem mais, né?
Aqui não tem oferta de aves. E a explicação que eu li, estudando essa semana, é porque como era uma oferta que envolvia refeição, na ave era pouco a quantidade de comida. Então não daria para fazer.
É, mas a gente já percebe, apesar de também não estar explícito aqui, essa certa preocupação em ter três tipos de animais de preços diferentes, vamos dizer assim. Você tem o gado grande, que é o primeiro grupo de versículos aí.
Sim.
Se não me engano, até o verso 5, de grande porte aí, traduzido como gado. A gente tem ovelhas ou cabras, no 6 ao 11, que são médio porte. E a gente tem o cabrito, que é um filhote da cabra que tá na lista do médio porte aí. Que é, então, de pequeno porte, com certeza, de menor valor aí, do 12 até o 16.
Exato.
Então, a preocupação financeira até de, ó, todo mundo tem que fazer parte desse ofertório aqui, desse sacrifício também.
Capítulo 7, a partir do verso 12, você vai ter uma explicação maior, a gente vai chegar lá daqui a algumas semanas, sobre os motivos desse sacrifício. Eu só queria trazer aqui para adiantar, para a gente entender um pouco melhor.
Boa.
São três razões para que essa oferta fosse dada, né, entregue pelo ofertante. Lembra que é uma oferta voluntária,
uhum.
Então não é aquela oferta que tem que ser feita diariamente ou que tem uma exigência de regularidade.
Certo.
E o motivo que levava o adorador, né, o ofertante, a trazer esse animal ali para ser entregue, eram três, né? Os motivos eram três. Poderia ser uma oferta de confissão,
uhum.
Né, ou seja, confissão de um pecado ao Senhor, de algo ali ao Senhor, e buscando novamente a comunhão, né, o restabelecimento da comunhão, da paz.
Uhum.
Poderia ser uma oferta voluntária, então a pessoa deseja, sentiu no coração, quer adorar ao Senhor, ela vai lá e faz essa oferta. Ou uma oferta para cumprir um voto.
Sim.
Então a pessoa fez um voto ali ao Senhor, tá, e ela apresenta essa oferta.
Uma promessa,
então esses,
né,
são os três motivos, isso. Os três motivos ali que em Levítico 7 são apresentados para a apresentação dessa oferta que é chamada de oferta pacífica.
Uhum. duas coisas aqui que aparecem e já foram presentes no Holocausto é a questão de colocar a mão sobre a cabeça da oferta antes de matar. No Holocausto a gente defendeu lá a ideia de que a pessoa punha a mão para que representasse que os pecados dela passassem para outra pessoa. Eu li isso daqui e pensei, ah, de novo, né? Mas teve um comentarista, e aí fora de Bíblias de Estudo, tá? Livros mesmo específicos sobre, como que era o título do livro? Era As Instituições de Israel, alguma coisa assim. E aí ele tava explicando sobre ofertas e tudo mais. E ele defende, e eu não sei de onde ele tirou isso, tá? Porque foi o único lugar que eu vi, mas já que ele trouxe, vamos trazer.
Bora aí, né?
Ele defende a ideia de que aqui, e ele é bem categórico nisso, não era essa questão de passar os pecados pro animal, porque o animal seria sacrificado, mas de você marcar que, olha, essa é a minha oferta, sabe? Um ato visível de que eu que estou fazendo essa oferta para que essa comunhão aqui seja possível, e aí entre esses ofertantes, os sacerdotes e o próprio Deus. De fato, não sei de onde ele tirou isso, mas foi uma novidade para mim, de verdade. Não sei se alguém já tinha visto isso ou não. Eu tenho um pouco de medo também de passear muito em livros, porque eu sei que tem autores de todas as linhas doutrinárias e teológicas aí, e também eu temo fazer uma colcha de retalhos que não pare pé, sabe?
Sim.
É, mas eu acho importante isso, né? Por quê? Porque como a gente tá falando de um texto muito antigo, de costumes muito antigos, que nem sempre explica todas as razões, por exemplo, aqui o texto não explica o porquê colocar a mão, só fala que tinha que colocar a mão na cabeça.
Nem no Holocausto lá, né?
Não, é.
Eu sei que vai ter outros textos que vão explicar, faz isso por causa disso, disso, mas a gente não passou em nenhum desses ainda.
Exato. Então, às vezes você tem hipóteses.
É.
Né? Então a hipótese principal é essa, porque os povos antigos ao redor faziam isso, ou porque esse simbolismo se encaixa melhor com o contexto. Então não é algo que a gente bate o martelo quando a gente não tem a informação vinda diretamente das escrituras, né?
É, e a segunda coisa que poderia cair na mesma situação aí, a gente já viu o derramamento do sangue no Holocausto, repete aqui, inclusive com o sacerdote derramando o sangue das três ofertas aqui, dos três tipos de animais em volta do altar, só que agora aparece a gordura. E é interessante, gordura, rins e fígado. Eu falei, cara, por que rim e fígado, né? Por que que são mais nobres esses órgãos do que um coração ou um estômago, ou sei lá o que for, sabe? E, de novo, se a gente for correr atrás de simbolismos da época, a gente talvez encontre sim uma resposta. Teve uma das Bíblias de Estudo que disse o seguinte: os israelitas consideravam os rins os órgãos do entendimento. Ele até traz uma coleção de versículos aqui. Por exemplo, Jó 19:27 fala: meu coração muito anseia. Está traduzido assim, mas literalmente é: meus rins se consomem. Então, o que hoje a gente fala, ah, meu coração, na época eles falavam, ah, meus rins. Então, o simbolismo para os dias de hoje seria o coração, mas lá não, lá era o rim.
Só complementando o que o Tan falou, para o judeu, essa parte dos rins, ou das versões mais antigas, das entranhas,
isso,
é a sede das emoções. É, então, eu brinco, né, que a declaração de amor do judeu ortodoxo seria: eu te amo do fundo dos meus rins, né, não do fundo do meu coração. Você tem versículos bíblicos nas versões mais antigas que falavam: se há entre vós entranhados,
sim,
afetos e misericórdias. Né, que a ideia é de algo que vem lá das entranhas. Né, então, essa ideia, né, do rim como algo profundo e de dedicação genuína.
É, ele me gerou a maior dor que eu já vivi na vida, né? A tal da maldita pedrinha no rim. Eu não sei se ele me gerou emoções, mas foi uma emoção um pouco forte.
Não foi uma emoção positiva, né?
É. Mas assim, é um negócio que se ninguém contar pra gente, você fala, por que rim? E o fígado também tem, né? O fígado representava vida e vitalidade. E aí ele traz, por exemplo, Provérbios 3:23 e Lamentações 2:11, que está traduzido como espírito para nós, mas na verdade é fígado, aí trazendo essa ideia da vida.
Sim.
E aí ganha um contexto, pelo menos um colorido muito mais interessante no, na história aí, de falar, beleza, ó, Deus quer o sangue, a gordura, o rim e o fígado. Eles entendiam o significado disso, essa que é a questão. Por mais que nós aqui a gente não entenda hoje, eles entendiam.
Uhum.
E a gente já falou que o sangue representa a vida também, né?
Sim.
E a gordura aqui, provavelmente, também, porque ela é proibida no consumo do homem, né? Toda gordura pertence ao Senhor, tá no 16 que a gente leu, né?
É, muitos afirmam que a gordura era considerada uma das melhores partes do animal.
Até hoje, nos churrascos, as pessoas pensam isso.
Isso, então geralmente... É, tem gente que não gosta muito, né? Eu particularmente gosto.
Eu não.
Mas qual o animal que você prefere pra abater, que tá pronto pro churrasco? É o mais gordinho ou o mais magrinho? É o mais gordinho.
Exatamente.
Né, então a gordura dá sabor. Até quem não gosta de gordura...
Até aroma, né?
Aroma e sabor.
Isso.
Exatamente. Até quem não gosta de gordura, geralmente a indicação pra quem faz churrasco é, assa com a gordura, depois você tira. Porque se você tirar antes, você perde o sabor.
Fica carne dura, fica sem gosto. É isso
tem
aí.
Tudo isso, realmente.
Então, geralmente, tinha essa relação de dedicar o melhor para o Senhor, né?
A gente tem as três partes aqui, repetindo, né? Ó, oferta do gado, blá, blá, ó, faz isso... Mata na frente, põe a mão, tira o sangue em cima do holocausto. Apesar dele não repetir essa palavra aí em cima do holocausto nos outros dois, dá a entender que é igual. E aí nos outros dois, de novo, assim, é um texto curto de 17 versículos, né, que a gente leu. Mas basicamente são três grupos iguais de versículos, a menos do último lá que já fala. Jamais coma gordura ou sangue, essa é uma lei permanente para você... E deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Esses permanentes na Bíblia sempre me dão um negócio, sabe? Que assim, a gente é gentil, a gente não é judeu, a gente Sim. não segue ou deveria seguir essas restrições legais, porque essas restrições são dadas para o povo judeu. Agora, se eu fosse, hoje em dia, tá, descendente dos judeus, será que eu poderia... quebrar essa lei permanente? Porque essa é uma lei permanente. É o que eu tô falando assim, a gente não tá fazendo hoje, nem os judeus, né? Não estão fazendo hoje sacrifícios e tudo mais de animais. Mas aqui ele não tá falando mais de sacrifício, ele só tá falando jamais coma gordura ou sangue. Será que isso aí entra igual carne de porco pros judeus hoje? De verdade eu não sei, tá? Mas se eu fosse judeu, eu estaria um pouco preocupado, pelo menos em resolver essa questão, sabe? Se a gente for abrir um paralelo aí, eu nem sei se de fato é um paralelo, mas acho que vocês vão me entender. Supondo que eu fosse judeu, ou se eu me convertesse e soubesse que eu sou da linhagem judaica, sei lá, nem sei como encaixar isso. Mas eu quero trazer, por exemplo, a circuncisão, hoje, para um judeu. Eu não consegui ser muito feliz porque, enfim, um judeu é circuncisado bebê, então ele não teve essa chance de negociar isso ou não. Mas, tirando tudo isso, onde eu quero chegar é que a gente tem, no Novo Testamento, uma ordem muito explícita, uma explicação, uma discussão que rolou nos primeiros tempos dos apóstolos de ah, e aí? Eu faço ou não faço a circuncisão? O que eu quero dizer é que a Bíblia conversa sobre isso e resolve o problema. Nesses casos aqui, eu acho que não. Ela nunca fala mais nada. Então, e aí? Eu faço o quê? Entendeu? Não sei se eu viajei demais.
Mas tá falando pro judeu ou pro gentil?
Pro judeu. Não, o gentil não tem essa preocupação, até porque a gente já viu textos e falou, meu,
Sim.
coma... Tá certo que lá era carne sacrificada a outros ídolos, é outro contexto. Mas, sei lá, hoje eu não tenho problema, por exemplo, em comer uma galinha ou um olho pardo, por exemplo, que é feita com sangue. Ela é cozinhada no sangue.
Uhum.
Um judeu teria esse problema hoje? Não sei. Vocês têm essa informação?
Eu acho que os judeus mais ortodoxos, vamos colocar assim, porque a gente fala judeu hoje, tem um grupo muito distinto também, né?
Isso.
Tem o judeu totalmente secularizado, que não segue praticamente nada, só aquilo que é quase nacional, né?
Uhum.
E tem o judeu ortodoxo que segue... Tenta seguir pelo menos todas as leis, né?
Sim.
Não, e tem o judeu messiânico, que é o judeu convertido a Cristo.
É, sim.
E esse também não deixou de ser judeu, é isso que eu quero dizer. Será sim, que vale isso sim. aqui pra ele?
Então, eu creio que os... Eu não sei todos os detalhes, mas eu creio que aqueles mais ortodoxos, eles tentam seguir, né? Eu lembro da nossa viagem lá pra Israel, como eles eram rigorosos com algumas coisas, né?
Sim.
Uhum.
Da questão de não misturar alimentos na mesma cozinha,
uhum.
da questão do próprio sábado. Então, eles tentam ser bem rigorosos no cumprimento dos detalhes da lei, inclusive, o que a gente vê muito claro no grupo dos fariseus no Novo Testamento, né? E que Jesus até fala assim, ah, vocês coam
o mosquito.
O mosquito e engolem o camelo, né? Vocês estão preocupados com os detalhes da lei, mas perdem os elementos mais importantes, né? Que vocês deveriam seguir, que é a justiça, o amor e tal. Então, parece-me que tem um grupo dentro dos judeus hoje que ainda tentam seguir literalmente todos esses detalhes, né?
Sabe que eu não julgo assim, de, ai, que absurdo, porque se eles estão olhando para esse texto com zelo a Deus, eu acho bonito até. Eu lembro, por exemplo, nessa... A Carol gosta que a gente vá pra viagem de Israel, né?
Ah, com certeza.
Eu lembro, você vai lembrar isso também, de um cara, sei lá, de 20 e poucos anos, 3 da tarde, na quinta, orando na rua, sabe? Por um momento você olha e você fala, cara, que fariseu. Por outro você fala, eu não paro pra orar às 3 da tarde o meu trabalho, porque eu não tenho essa disciplina espiritual, sabe? E não sendo pelo legalismo, mas sendo pelo cuidado e zelo às coisas de Deus, eu acho legal.
É, Paulo fala, com a sua própria experiência, né? Que os judeus têm zelo por Deus, mas sem entendimento.
É.
Então, aquele zelo na ignorância, né? No sentido de que eles ainda não compreenderam o Messias. Aqui falando do judeu que não é messiânico, né?
Sim. É, o que eu quero trazer, assim, é, guardadas as devidas proporções e devidas loucuras até, cai muito bem pra nós como cristãos sempre ter a mosquinha, assim, zunindo e falando, será que eu devo? Será que Deus vai se agradar disso? Será que eu não estou sendo muito irreverente aqui? E aí eu tô colocando qualquer coisa. Irreverente no sentido mal mesmo, sabe? Uhum. Muito displicente com a minha liberdade que Jesus me dá. Eu tenho um pouco de preocupação com as pessoas cristãs. Hoje em dia aí saem totalmente do judaísmo, tá? Só pelo fato de, ah, Jesus é meu amigo, é meu irmão, meu chapa, meu camarada. E, sabe, vai escalando a coisa e fala, calma, ele ainda é Deus, ele ainda é o seu Senhor, sabe? Vamos manter a ordem aqui.
Sim. Deixa eu só dar alguns exemplos antes da gente ir pra conclusão aí. Deixa eu só dar alguns exemplos bíblicos dessas ofertas. Você tem, por exemplo, o Salmo 56, diz assim, versículos 13 e 14. Ó Deus, cumprirei os votos que fiz. Eu oferecerei ofertas de ação de graças a ti, pois livraste minha vida da morte e meus pés de cair, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Então aqui o Salmo 56 fala de uma oferta de cumprimento de voto.
É, que você falou, é isso mesmo.
Exato, que era um dos motivos dessa oferta pacífica, né? Eu vou cumprir os votos que eu fiz porque o Senhor me livrou, né? A expressão que está sendo dada aqui no Salmo.
Uhum.
Outra oferta pacífica conhecida, talvez a mais conhecida das Escrituras, encontra-se lá no nascimento de Samuel, em 1 Samuel 1. Quando Ana faz um voto ao Senhor, e aí Deus atende o pedido dela.
Que legal.
Faz com que ela fique grávida. Aí ela volta 3 anos depois, com o menino já desmamado, e lá ela oferece, ela faz uma oferta.
Sim.
Né? Uma oferta de cumprimento de voto. Provavelmente também era essa oferta pacífica aqui.
Uhum.
Então, quando você vê oferta de cumprimento de voto, geralmente é essa oferta que a gente tá lendo aqui em Levítico 3.
Uhum.
Tem mais uma aí que eu achei que você ia falar e não falou, Thiago.
Qual?
Quando Salomão faz a dedicação do templo, que ele termina de construir, isso tá em 1 Reis 8. Tá, eu vou ler a partir do verso 62. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz. Essa aí, ó.
Sim.
De 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E aí as duas primeiras, aí o boi, o gado grande, né? E a ovelha, o gado de médio porte aí.
Sim.
Inclusive com uma quantidade muito maior de bois, né? Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor.
É, aqui nesse caso...
Mega comunhão, né?
Mega comunhão, e nesse caso aqui não parece ser cumprimento de voto, parece ser oferta voluntária.
Isso.
Eu tô dedicando o templo ao Senhor, então eu tô de forma alegre, voluntariamente, colocando aqui, ofertando, reconhecendo que se a gente conseguiu fazer essa obra, porque o Senhor é aquele que nos deu capacidade para isso, né?
Inclusive no 64, seguindo, aparece os 3 que a gente já passou, olha só. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz. pois o altar de bronze na presença do Senhor, que é onde devia ser feito isso, né? Era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. E aí, é muito legal que a Carol falou, né? Não, sabe que eu tô gostando? As coisas vão ligando, assim, você fala, olha, tava lá o tempo todo, eu que nunca prestei atenção.
Exatamente. Eu que nunca li, né, direito. Essa que é a questão, né?
É, porque como a gente passa por esses textos sem muito detalhe, a gente não consegue perceber isso em outros textos. Aí quando você começa a ler e ver essas associações, aí começa a fazer sentido, né?
Uhum.
Do porquê as ofertas eram feitas, de qual oferta, em qual momento, né? Qual o sentido da oferta.
É, os propósitos, né? Essa que é a intenção, né? A intencionalidade. E sempre houve, né?
Porque a oferta de holocausto é uma oferta, aparentemente, mais de contrição.
Sim.
É a expiação dos pecados. A oferta de comunhão ou de paz é um elemento já de alegria.
Isso.
Porque os pecados já foram perdoados, né? E agora eu tenho comunhão restabelecida com Deus e com o meu próximo. Por isso que tem banquete, por isso que tem uma celebração.
Uhum.
Uhum.
É gratidão, um voto cumprido, é uma oferta voluntária por causa de uma bondade de Deus. Então, geralmente eram ofertas que traziam mais a ideia de festa, de celebração. É, eu lembro do texto de Neemias, se eu não me engano, quando o povo volta para a terra, é Neemias mesmo, e aí lê a lei, né? Esdras, o sacerdote, lê a lei perante o povo e o povo começa a chorar.
Uhum.
Porque eles enxergam a diferença, a distância que eles estão da lei. E aí Neemias, não lembro se Neemias ou Esdras, tomam a palavra e dizem assim, hoje não é tempo de choro, hoje é tempo de festa, de alegria. Nós voltamos uhum. para a terra que o Senhor nos deu, então alegrem-se, né? É uma dedicação, é uma alegria diante do Senhor e não é um momento de contrição. Então tem um momento de contrição e tem um momento de festa. E aqui parece ser um momento de celebração.
Uhum.
Você apresenta a sua oferta... Porque o Senhor cumpriu um voto, ou porque aquilo que você votou, né, o Senhor deu, você está retribuindo, você está oferecendo algo voluntariamente, e a extensão disso é o banquete.
Uhum.
Então a gente oferece ao Senhor e agora a gente senta e come, e se alegra com o próximo, e chama o sacerdote para estar à mesa, junto com os familiares e os amigos, para fazer essa comunhão, né, essa mesa de alegria.
Uhum. Fantástico.
E só um asterisco que eu já devia ter trazido antes, mas acabou se perdendo nas minhas anotações aqui, mas não queria perder porque é mais um desses detalhezinhos que você fala, ah, um dia eu vou lembrar disso. Foram três ofertas que a gente viu aqui, né? Gado grande, o gado médio e o pequeno porte. Vocês perceberam que só no médio tem o tal do incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortada rente à espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos? Eu falei, por que só essa que eu tô a cauda e dos outros não? E aí tem, na NVT mesmo diz tudo, os cordeiros dessa parte do Antigo Oriente Próximo tinham caudas grandes e gordas que eram queimadas no altar com o restante da gordura. Então, aparentemente, os próprios animais desse grupo de animais aqui, eles eram os únicos que tinham gordura, assim, na cauda. E gordura a gente já viu que é importante e é exclusiva para Deus. Então, nesse caso aqui, ó, corta a cauda e ela vai junto na gordura. Legal, achei interessante.
É interessante, realmente.
Eu acho que a gente não pode terminar o episódio sem fazer um paralelo, novamente, à obra de Cristo. Nós fizemos isso quando falamos do holocausto, da expiação, mas vários textos do Novo Testamento também nos lembram que é o sacrifício de Cristo que estabelece paz com Deus e com os homens.
Uhum. Não só ao holocausto, né? Aqui a oferta de paz também é significada em Cristo.
Exato. Só por meio do sacrifício de Cristo que nós temos comunhão com Deus.
Uhum, bem.
Só por meio do sacrifício de Cristo que nós temos paz com Deus e com as pessoas. É, Efésios 2, a partir do verso 11, vai falar dessa paz, do muro de inimizade que foi derrubado entre judeus e gentios, porque Cristo é a nossa paz e ele evangelizou paz, né? Ele trouxe as boas novas de paz para os relacionamentos humanos. Então, esse sacrifício, de alguma forma, também simboliza o sacrifício de Cristo no sentido que só é possível ter paz com Deus e paz com o meu semelhante por causa da obra de Cristo na cruz.
Amém. Jesus aí significando mais uma vez. A gente já viu ele como holocausto, ele como o pão da vida. Olha só. Agora ele como o sacrifício de paz entre Deus e os homens. Será que ele vai passar em todos os sacrifícios? Nunca prestei atenção nisso, mas agora estamos com a antena ligada aqui, né?
É, agora tudo mudou, né? É.
Não, é muito bom, porque tudo aponta para Cristo, né?
Com
tudo
certeza.
Tudo que os judeus faziam ali apontava para Cristo desde o início.
É, o autor aos Hebreus vai fazer muito essa relação, né? Falando que os sacrifícios eram sombras de uma realidade maior.
Uhum. Fechou, então. Capítulo 3 entregue aí pra vocês, ouvintes. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente tá em ficar descobrindo esses detalhes e ganhar um colorido no livro bíblico que muitas vezes foi meio cinza para a maioria das pessoas. Semana que vem, então, a gente volta com o Levítico 4. Vamos falar sobre a oferta pelo pecado e conhecer um pouquinho mais também desse ritual aí e, com certeza, trazer algumas aplicações de novo. Queria agradecer o pessoal que está aqui no Discord assistindo a gente. Muito gostoso gravar sabendo que tem plateia aqui, né? Então, sejam sempre bem-vindos para estar com a gente toda vez que a gente gravar. Se você não sabe do que eu estou falando ainda, a gente faz a transmissão de todos os episódios no Discord. É um espaço aberto e gratuito para todo mundo vir assistir a gente e também compartilhar leituras coletivas que a gente está sempre organizando por ali, tá? Para fazer parte é só, obviamente, instalar o aplicativo, né? E acessar bit.ly/leitura-coletiva. E se você gosta do LBC e quer se envolver e abençoar o projeto e bancar a produção dele, você pode fazer isso de três formas. Uma é sendo um apoiador no Catarse, só acessar catarse.me/ictus. Você pode ser um apoiador via Pix, e aí você define a periodicidade que você vai fazer isso. Pode ser uma só, não tem problema algum. A gente tem na descrição a chave Pix. E você pode fazer isso através das suas compras rotineiras na Amazon, seja do produto que for ou do serviço que for que eles oferecerem lá. É só acessar sempre ictus.com.br/Amazon, você vai ser direcionado para o site da Amazon, seguir com as suas compras e já está comissionando para a gente sem mudar preço nenhum para vocês, tá? É isso, semana que vem a gente volta então, muito obrigado, tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. A gente agradece muito a paciência, a audiência de vocês. É um prazer estar aqui toda semana conversando sobre a Palavra de Deus, aprendendo mais, né? E compartilha aí com seu amiguinho, com seu familiar. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Até mais, pessoal. Muito bom. Levítico 3, nos ensinando sobre comunhão, sobre ofertas ao Senhor, sobre dedicação da nossa vida, sobre ser voluntário e alegre ao oferecer nossa adoração ao Senhor e que isso se redunde em prática aí no nosso contexto, no nosso culto, na nossa adoração diária ao Senhor. Deus te abençoe e até semana que vem.